Paraíba, são 6:02.
Em João Pessoa, 6:02.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
O enfrentamento à crise do novo coronavírus tem conseguido demonstrar, sem margem para dúvidas, que a saúde pública pode ser uma prioridade. O que tantos pediam muito antes dessa pandemia, reivindicavam para ouvidos moucos, finalmente se materializou. Por conta da crise, das ameaças de morte e das mortes, da tragédia que abateu o país, que supera aí mais de 10 mil mortos, agora sim, nós podemos assistir à desburocratização na aplicação de recursos, à emergência no direcionamento de verbas para compra de equipamentos, a rapidez para montar leitos de UTI e hospitais sendo erguidos, hospitais de campanha sendo edificados, prontos, em praticamente um mês. Tudo, claro, devido à urgência. Mas, repito, o que essa crise está mostrando é que, quando se quer, a saúde pode virar uma prioridade. Quando o calo aperta, tudo acontece. Qual é a lição que fica? Que mesmo quando passe essa pandemia, mesmo depois de vencida essa crise, a saúde pública precisa continuar sendo uma prioridade. Nós não podemos nem devemos esperar apenas pelos mortos, pelas ameaças de doenças graves, para poder fazer desta reivindicação, deste pleito de brasileiros e brasileiras, uma realidade. Que a pandemia passe, que a crise do coronavírus passe, mas que a saúde fique como prioridade.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Heroncide está no ar.
No ar, na hora H.
Hora H. Hora H.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo. Tábua das Marés para esta quinta-feira no estado.
Amanhã, quinta-feira, a maré vai estar alta às 9:56, com 1,90 m.
A baixa será 4:45 da tarde, 80 centímetros.
A temperatura na Paraíba vai variar entre 21 e 31 graus.
Durante o dia, poderão ocorrer pancadas de chuvas no litoral durante a madrugada e primeiras horas da manhã.
Nas demais regiões, o céu deve permanecer nublado, parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas.
Hora H.
Paraibanos e paraibanas, boa noite.
Hora H.
Chegou a hora. Já está no Hora H, boa noite para você que chega com a gente em cada canto e recanto desse estado. Boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para toda Paraíba que já tá ligada aqui na Hora H.
Então vamos que vamos agora, acelere com o jornalismo sem parar. A partir de agora, você sintonizado, conectado nas emissoras da Rede Mais por todo o estado da Paraíba. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência crescente. Quer saber? Tá só começando.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do o dia inteiro, numa hora, o agora, bem na hora, Hora H.
O agora, bem na hora H.
Dá,
se ligue,
hora dá, pra parar,
sintonize.
Está no ar, a Hora H.
Opa! Opa, estamos falando direto dos estúdios do Portal Mais BB João Pessoa, capital da Paraíba, de onde esse som potente do Hora H é gerado para todo o estado, falando com a nossa João Pessoa, capital de todos os paraibanos, pela Rádio Pop FM 89.3, é a nossa cabeça de rede, a rádio que mais cresce na audiência em João Pessoa.
Falando também para Campina Grande, alô, alô, Rainha da Borborema, Rádio Cariri 101.1 FM.
Um abraço para a Areia, Rádio Pop FM 105,3 na conexão.
Em Guarabira, Constelação FM 92.1.
Conosco, Rádio Boa Esperança FM 87.9 em Pedra Lavrada.
Em Soledade, Caruá FM 90.1.
Cariri da Paraíba na sintonia com Independente FM 107.7 de Serra Branca.
Em Princesa Isabel na Princesa FM 92.5.
Bom Sucesso FM 101.7 em Pombal.
Em Souza, Progresso 610 AM.
Itatiunga FM 102,9 em Patos.
Em Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
E mais FM 100.1 em Uiraúna.
Essa é a Rede Mais, é você ligado com a gente no jornalismo sem parar na Hora H, que começou!
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:08, a partir de agora você interage, se comunica conosco nos nossos canais de interação. Quer falar comigo? Pode falar no Twitter, especialmente no Instagram, no @EronCid, Eron com H, Cid com demuro no final. Tudo junto, tudo misturado.
Comigo é muito fácil, arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram. Você pode interagir conosco através do WhatsApp 99346-5236. Repetindo, 99346-5236. Interaja conosco também no facebook.com/portalmaispb. Na internet você acessa www.maispb.com.br, no youtube.com/maistv e, claro, Aaron, quando terminar o programa, você acessa o Deezer, acessa o Spotify e procura lá, Programa Hora H. Quando achar, faz o que, Aaron? Pega o link,
compartilha
no Instagram e compartilha em todos os grupos para todo mundo ficar ligado aqui na Hora H.
Você pode ouvir a gente também no aplicativo Rádios Net. Vai lá na rede, a Rádio Rede Mais, pode ouvir a gente também no maispb.com.br/redemais. 6:09, estamos no ano oferecimento da Rede de Postos Opção, que tem um recado para você, escute aí.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, lança a promoção Heróis Abastecidos. Todos os órgãos representativos da área da saúde, ao se cadastrarem, disponibilizam de 10% de desconto aos seus associados. Já se cadastraram o CIMED-PB, CRF-PB, SINDEP-PB e o CIFEP-PB. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6:10 agora, a gente começa trazendo as últimas das últimas, o último boletim da Covid-19 aqui no estado da Paraíba, o Alisson Bezerra.
A Paraíba, Heron, já passou os 3 mil casos confirmados. Nós agora, em 24 horas, foram 268 casos confirmados entre ontem e hoje. Com isso, nós chegamos, Heron, a ser 3.045 casos de pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus na Paraíba. Então, repetindo, 3.045 casos de Covid-19 na Paraíba. De ontem para hoje foram 3 óbitos. Ao todo, nós temos 157. Essas foram, na verdade, as primeiras informações que conseguimos apurar. Dentro do programa de hoje, a gente traz mais atualizado para saber em quantos municípios há a presença do coronavírus, qual o número de recuperados e também qual o número de casos que foram descartados.
Essa é a informação da última hora, só repetindo, são 157
mortes e 3.045 casos confirmados.
6 horas e 11 minutos, os polêmicos exames de Covid-19 feitos pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, finalmente tiveram os resultados apresentados por força de decisão da Suprema Corte do país. E os exames revelam que o presidente não se contagiou pelo novo coronavírus.
Maurílio Júnior que traz as informações aqui para o Hora H.
Maurílio.
Maurício. Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda Paraíba. Pois é, finalmente um ponto final nessa novela. Outras tantas prometem muitas emoções, mas nesse caso dos exames médicos para coronavírus, um ponto final. Tomara. Hoje o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, autorizou a publicação dos laudos médicos. De fato, o Bolsonaro testou negativo para coronavírus durante a primeira quinzena de março. O presidente havia feito uma viagem para os Estados Unidos. Parte da comitiva brasileira contraiu a doença. E o presidente havia se recusado a mostrar os laudos médicos. O jornal Estado de São Paulo, então, ingressou com a ação judicial depois de muito vai e vem, quase 2 meses. Ontem à noite, a presidência da República se antecipou à decisão do ministro e entregou os laudos médicos. Bolsonaro, portanto, testou de fato negativo para o novo coronavírus. O presidente da República utilizou nomes fictícios para realizar os exames, mas o CPF e o RG que estão nos exames são realmente do presidente da República. Um ponto final em uma novela. Outras tantas prometem muitas emoções.
Hora H. Hora H.
6h13, nesse caso, o presidente estava com a razão. Ele disse que não tinha o coronavírus, né? Mas que se reservava ao direito pessoal de não publicar esses exames, invocou o direito à privacidade para isso, mas as decisões judiciais foram superiores e o governo foi obrigado a entregar esses exames e o Supremo Tribunal revelou. Aí tem uma discussão, um debate, o Alisson Bezerra, que eu acho que merece ouvir a Paraíba nesse instante. Daqui a pouco na interação você pode dar opinião. O que é que prevalece aí? A privacidade pessoal do presidente da República ou o interesse nacional? Um exame do presidente da República é assunto de segurança nacional? Ele pode manter sob a sua guarda porque faz parte da individualidade dele ou não? O povo, o brasileiro, o eleitor, o cidadão tem o direito de saber mais sobre a vida pessoal do presidente. Esse é um debate, inclusive, travado nas rodas jurídicas. O direito à privacidade e o interesse público. E aí, de que lado você fica nessa história?
Acho que tem que ter o interesse público, sim, nesse lado, viu, Aron? Presente quando era candidato, ele só faltou se expor sua cirurgia, para todo mundo ver que ele tinha sofrido uma facada durante a campanha de 2018. E agora, apenas mostrar um exame, talvez se ele tivesse mostrado já no começo do que foi feito o exame, não teria, a população não teria colocado tão em xeque a sua palavra, né? Que naquela época já tinha razão. Poderia simplesmente mostrar como tantos outros chefes de estados mostraram, assim como, por exemplo, o primeiro-ministro do Reino Unido.
Ele fez de propósito, né? Ele sabia que estava.
Ele gosta,
exame,
ele gosta.
Ele provocou,
ele gosta.
A polêmica, esticou a corda para no final ter razão. O que, como estratégia política, para ele funciona. Porque na hora que esse exame é revelado, dessa forma que foi revelado, para os seus seguidores, seus simpatizantes, é um motivo a mais para essa áurea que coloca Bolsonaro para os seus seguidores como um herói indômito, indomável. A pergunta é, até que ponto vai essa coisa do interesse público? No caso de saúde, é uma questão que se coloca aí, beleza, mas até onde vai? Qual é o limite do interesse público e da vida privada? É uma questão que precisa ser ampliada. Acho que nesse caso, acho que o Supremo Tribunal Federal acertou. Agora, até onde vai o interesse público? Para tudo ou tem um limite? Daqui a pouco você fala com a gente na Central da Interação.
Só destacar, um papel importante que a imprensa tem, né? De ir recorrer e tentar. Esse é o nosso papel, de perguntar mesmo, querer as provas para poder comprovar. O jornal Estadão foi na justiça primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, foi até a última instância e conseguiu ter acesso ao exame do presidente Jair Bolsonaro.
Ministro Gugel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido feito por entidades estudantis para o adiamento do Enem.
Essas entidades argumentavam, eram, que o Enem deveria ser adiado por conta do que a gente já discutiu aqui, a crise do novo coronavírus.
Elas também citam prejuízo de milhares de estudantes que estão impedidos de estudar e se preparar para as provas em razão do isolamento social promovido pela pandemia da Covid-19. Aliás, o Alisson Bezerra, sobre esse assunto, quem reforçou esse tema ontem no Senado da República foi a senadora Daniela Ribeiro, que é autora de um projeto que altera a lei de diretrizes básicas do ensino, que faz com que o exame só seja feito depois do fim do ano letivo, o que dá segurança jurídica para o adiamento do Enem. Hoje quem se pronunciou também foi o senador veneziano Vital do Rego sobre esse assunto, Alisson.
Ele também, Aron, durante a sessão remota do Senado Federal, disse que esse é um tema delicado, o adiamento do Enem é um tema delicado e que o Senado, através de outros meios de parlamento, eles precisam estudar isso de uma forma de adiar, porque não há condições, segundo o senador, do jeito que está a pandemia, do jeito que está a educação, os alunos não estão tendo acesso ao ensino normal. A maior parte, às vezes, não consegue nem assistir uma aula direito. Então, o senador também está nessa defesa de que o Enem seja adiado e não ocorra no mês de outubro e novembro, como está previsto no Ministério da Educação.
Está endossando a tese. Ontem, a senadora Daniela Ribeiro, no Senado, na sessão remota, disse que faltou sensibilidade ao Ministério da Educação, ao Ministro da Educação, ao veicular propaganda para convocar os estudantes a inscrição nas provas do Enem. Ela disse, está na hora de um ministro da Educação conhecer os estados que não têm acesso à tecnologia. É uma boa sugestão. Vem, Traub, assim que passar a pandemia, dá uma descida pelo Brasil para conhecer a realidade do Brasil, que é muito diferente da realidade dos gabinetes e do ar-condicionado de Brasília.
Até porque, quando o Bolsonaro foi eleito, eles prometeram menos Brasília e mais Brasil.
Vamos aguardar. 6h18 agora, 6h18, um estudo desenvolvido pelo Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional da Universidade Federal da Paraíba aponta que o pico de contágios por Covid-19 na Paraíba será no início de junho e vai atingir 5% da população. Isso representa 190.078 casos.
Em João Pessoa, segundo o estudo, são esperados 35.457 casos, o que corresponde a 4% da população da capital.
A estimativa foi realizada com base no modelo epidemiológico CIR, usado para medir a evolução de epidemias contagiosas. Para isso, indivíduos de determinada população são definidos em suscetíveis, infectados e recuperados.
É falsa a informação de que o governo da Paraíba estuda proibir a venda de bebidas alcoólicas no estado em decorrência da pandemia do novo coronavírus.
Essa publicação, tem uma publicação que circula nas redes sociais tratando desse assunto, mas trata-se, na verdade, de uma montagem usando a conta pessoal do governador da Paraíba, João Azevedo, no Twitter. Chegaram a esse ponto?
Chegaram a esse ponto, Aron. Tiraram o texto, colocaram a foto do governador, o horário de hoje, de manhã da publicação, se não me engano foi hoje ou foi ontem, eu cheguei a ter acesso à publicação, e no meio, onde é o espaço destinado pelo Twitter para que as pessoas escrevam, estava lá dizendo que o governo da Paraíba está estudando proibir a venda de bebidas alcoólicas. Assim que eu vi a publicação, fui no Twitter do governador, não tinha. Mas entrei em contato com o secretário de comunicação do estado, Nonato Bandeira, para perguntar se existe, não existe. Claro, já se era de esperar, é mais informação falsa. Só lembrar a população da Paraíba que há uma lei em vigor aqui no estado desde o mês de março que multa pessoas que compartilham notícias falsas e criam notícias falsas em relação à pandemia do novo coronavírus.
6h20, é hora da interação. É a Paraíba interagindo, falando. É você na Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
Vamos que vamos. No Hora Zap, a Paraíba fala. Mensagem de voz no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e manda o seu recado.
99346-5236. Repetindo. 99346-5236. Você pode interagir também pelo facebook.com/portalmaspb. Vou começar aqui registrando a audiência do Fabiano Ricardo. Tá dando boa noite, Aron e o Alisson. Nivaldo Lima tá dizendo, grande Aron. Magno Martins, que alô, não é Nivaldo, nosso colega, mas um outro Magno Martins tá dizendo, Palmeiras não tem mundial, PT nunca mais. Fez esse trocadilho. Palmeiras não tem mundial, PT nunca mais. O Nivaldo Lima tá dizendo, vamos detonar e discutir pautas em relação ao momento do isolamento social. O Adilson está escutando a gente diretamente de Pedras de Fogo.
Vamos lá, aqui no meu Instagram, no arroba Aeroncidio, Robson Caju está dando um abraço aqui, obrigado Robson. Rafael Gonçalves está ligado aqui com a gente também. O Júnior Moraes acabou de entrar aqui no programa também. Só lembrando que o Rafael está em Remígio, dizendo que está ligado no melhor programa do horário. Vamos para o Facebook, Alisson?
Trouxe agora o Facebook, vamos pro WhatsApp?
Vamos lá, Paraíba no ar, 993-46-5236.
Alô, amigos, boa noite. Boa noite. Salles de Campina Grande, estou na escuta.
Oi, meu irmão. Obrigado, um abraço, Campina Grande.
Falando em Campina, daqui a pouco nós temos uma entrevista com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues.
Daqui a pouco, como é que a prefeitura de Campina Grande, a gestão municipal, está enfrentando esse momento e o desafio de conter o avanço da Covid-19, ao mesmo tempo manter minimamente a economia funcionando na cidade com muitas pressões do setor empresarial. Qual é a fórmula do prefeito Romero Rodrigues para enfrentar essa situação?
O Maicon está escutando a gente diretamente de Uiraúna, dizendo que está tomando uma sopa de carne na casa de Lio de Vitor.
Ô, meu irmão, faça essa inveja não. Uma hora dessa, uma sopinha, hein, Anderson José? Com um pãozinho? Meu Deus
do céu. Aí é bom demais. Tem uma mensagem aqui de uma pessoa dizendo: eu quero ver a opinião de vocês sobre Mangabeira, que está com fluxo normal de pessoas nas ruas, principalmente no Cidade Verde, Aratu, comunidade do Iraque, Torres de Mangabeira. Isso a gente comentou até aqui recentemente, né? É complicado, a população precisa entender que não pode circular. A Prefeitura de João Pessoa está fazendo algumas ações em conjunto com a SEDURB e também o PROCON para multar as pessoas. Mas antes da multa, é preciso que a população, principalmente os empresários, tenham consciência do momento que a gente está passando.
E é preciso que as gestões públicas deem condições para que as pessoas permaneçam no isolamento também, porque nem todo mundo tem essa condição. Tem gente que precisa sair de casa por um detalhe: para sobreviver. Tem gente que não tem alternativa. Tem gente que come, ganha no almoço a janta. Todo dia assim, ganha no almoço a janta.
Aqui é Geraldo Pinto, da Chácara Beleza, do Iraúna.
Oh, que beleza! Heron,
eu sou seu fã de ouvir teu programa todas as noites. É jantando e o rádio de lado. Eu acho você um grande jornalista, certo? Um abraço, até a próxima.
Obrigado, meu irmão. Repita o nome do homem aí, é Geraldo Pinto, é? É?
Aqui é Geraldo Pinto.
Oh, pronto, já ouvi. Geraldo Pinto, obrigado, meu irmão. Que alegria, que honra saber que você está aí na hora do preciosa, sagrada do jantar, ouvindo a gente, gastando seu tempo para ouvir a gente. Um abraço para a querida cidade de Uiraúna, toda aquela região de Uiraúna e Rio Grande do Norte também. A Paraíba no ar, vamos lá.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Kiko do Castelo Branco.
Fala, Kiko.
Heron, parabéns pelo seu comentário. Quando você fala da saúde e fala que daqui para frente tem que ser diferente, aquilo que era promessa se torna realidade. Ou investe na saúde ou vai todos no mesmo pacote, porque esse vírus não escolhe se é da favela ou se é do condomínio de luxo, se é o maior político em termos de poder, se é ministro ou se é um pedreiro.
A saúde pública virou prioridade, Alisson, a força, viu?
Inclusive, falando de saúde pública, o ouvinte falou agora há pouco que tem essa questão de o vírus não escolhe. Hoje o governador João Azevedo sancionou uma lei que permite que o Estado requeira leitos de UTI de hospitais privados. Claro que a Secretaria de Saúde do Estado vai ressarcir e vai pagar o valor. Mesmo que o Estado não tenha convênio, por exemplo, em um hospital privado, o governo, se tiver um paciente precisando, o governo pode ir lá e pedir autorização para que esse paciente seja internado. É importante que isso aconteça, porque a gente sabe que a rede pública, nem na Paraíba, nem em canto nenhum, consegue dar conta de uma pandemia como essa.
625, Ailton está no Instagram dizendo: gostaria de saber sobre o retorno de ônibus. Deve estar perguntando em João Pessoa. Não
sem
tem
previsão.
Enquanto tiver o decreto de Estado de calamidade pública e as restrições, né, que ainda não tem nenhuma data para serem revogadas, continua a suspensão dos transportes.
Esse decreto está em vigor até o dia 18, até semana que vem. Ninguém sabe o que é que vai acontecer a partir da próxima semana. Daqui a pouco eu vou contar aqui a expectativa para a reunião com o governador João Azevedo e os prefeitos da região metropolitana de João Pessoa. O Saulo Vasconcelos está escutando a gente diretamente de Campina Grande.
Alô, Saulo.
dizendo que aqui é cabeça de galo na janta. Gosto, viu?
Oh, todo mundo jantando, só que a gente tá
só a gente não consegue jantar.
Valeu, Saulo. Obrigado. Edjânio Fontes está dizendo que está em Cacimba de Dentro. Muito obrigado, Edjânio. Maria de Lourdes Heron, grande jornalista. Obrigado, dona Maria de Lourdes Avelino. Um abraço para a senhora. Valeu de coração. Daniel Rodrigues dizendo show de comunicação. Ah, isso aqui eu conheço, meu querido Daniel Rodrigues, da Nord, rede de hotéis respeitada na Paraíba. Muito obrigado, Daniel, pelo carinho de sempre. A Nord está na pausa da pandemia do coronavírus, mas vai voltar com tudo. Mas tem alguns hotéis funcionando estrategicamente para conseguir atender a grande clientela. Obrigado, Daniel. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. É de Jones Neves, está ligado com a gente também. Boa noite, valeu de coração. Jean-Pierre Soares.
Mandar o parabéns aqui, Aron, para o nosso colega da TV Manaíra, Arthur Batata.
Alô, Batata.
Que tá completando o ano hoje, escuta todos os dias os programas. Ele que Batata é sonoplasta né? De Vitor Freitas, um grande amigo Vitor Freitas, que também é ouvinte da gente aqui.
Abraço para você, meu irmão. Deus te abençoe, te fortaleça na sua luta. 6h26, hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Quais são as ações que o prefeito Romero Rodrigues vem desenvolvendo para combater a pandemia do novo coronavírus em Campina Grande?
Aprovado aumento de 5% para os servidores estaduais da Paraíba.
Tem condições durante essa pandemia de ter esse aumento?
O governo vai conseguir pagar?
A gente vai tentar descobrir daqui a pouco.
Esse é o jornalismo que faz a diferença.
Essa é a notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já.
Até já.
Se liga aí, rapidinho, 2 minutos. Lá, 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 a Hora H, volta já.
Hora H. Hora H. Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Aron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Aron Cid. Acesse aroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 já vai voltar, Hora H.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Wallison Bezerra.
Heron torcida.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta no Jornalismo Sem Parar, o dia todo em uma hora, a Hora H.
O dia todo numa hora, Hora H.
Trazendo detalhes, Heron, do boletim que foi divulgado no início da noite sobre a Covid aqui na Paraíba. Como eu falei, são 3.045 casos confirmados e 157 mortes confirmadas. Foram descartados até agora 3.674 casos e 630 pessoas foram recuperadas. Agora, um dado que chama aqui a atenção, Heron. 65% dos leitos de UTI na Paraíba já estão ocupados. Tratando-se da região metropolitana de João Pessoa, já são 81% dos leitos de UTI para adultos. Então a gente já está chegando em quase 100%. Temos apenas 19% de leitos desocupados. Agora, o índice de isolamento na Paraíba, 43%. Muito, o ideal é de 70%. O coronavírus está presente em 120 municípios paraibanos.
Metade do estado já, né? Metade. São 6:32, no oferecimento da Rede de Postos Opção, que continua até o dia 31 de maio com a promoção Heróis Abastecidos. São 10% de desconto no aplicativo Abastece Aí para apoiar os profissionais da saúde, aqueles que seguem na linha de frente do combate ao coronavírus. Mais informações no site heróisabastecidos.ipiranga. Rede de Postos Opção. Abasteça na Rede de Postos Opção. Tem sempre um posto no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Chegou a hora da entrevista da hora.
Agora.
Entrevista da hora.
Da hora. 6:32, nós vamos falar por telefone, como anunciado, com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, do PSD, que fala conosco agora na Hora H, Paraíba inteira ligada, inclusive Campina Grande, na Rádio 101.1 FM, Cariri FM. Prefeito Romero Rodrigues, boa noite.
Boa noite, Aaron. Um abraço a você, a todos os ouvintes do programa, espalhados pela Paraíba inteira. É um prazer imenso conversar com vocês e já me colocar à disposição.
Prefeito, como é que Campina Grande está conseguindo conciliar, como é que o senhor pessoalmente, que fórmula o senhor tem utilizado para, de um lado, enfrentar, do ponto de vista da saúde, essa questão do coronavírus, do avanço dessa doença no estado de Campina Grande não é diferente, e ao mesmo tempo conciliar com as pressões que são naturais também do empresariado, da classe produtiva de Campina Grande, por uma flexibilização, por uma reabertura do comércio? Como é que o senhor tem conseguido dar conta das duas coisas ao mesmo tempo?
Não, veja bem, não é uma matemática fácil você tentar conciliar a preservação de vida, saúde pública e a questão da atividade comercial. São dois pacientes, né? Um, na verdade, que é de um estado, eu diria, mais grave, porque com a vida você não pode descuidar de forma nenhuma, e a atividade comercial que é também imprescindível. Porém, cada coisa no seu lugar e cada coisa também no seu tempo. Porém, algum tempo atrás eu trabalhei com a possibilidade de flexibilizar e iniciar um processo gradativo de abertura da atividade comercial e, no caso, observando a questão da estatística do coronavírus na cidade, a gente retroagir quando fosse necessário. Então, defendi a atividade comercial, tentei discutir, debatemos o tema, apresentamos uma planilha, uma proposta de início gradativo, pontual, experimental da atividade comercial. E claro que houve um posicionamento contrário por parte do Ministério Público Estadual, Federal e também do Trabalho, decreto estadual também sinalizando de forma contrária. Foi quando eu decidi que iria manter exatamente aquelas recomendações que foram ofertadas pelo parque estadual. Então, o que é que acontece na atualidade? Hoje, uma modesta opinião minha, pelo que eu tenho observado, inclusive a intensidade de realização de exames na cidade, o fluxo do crescimento do Covid em Campinas, em toda a região, no compartimento da Borborema, os municípios, inclusive, são referenciados para a cidade. Então, no momento atual, eu confesso que não é o momento de flexibilizar. Agora, antes sim, eu estava defendendo. Agora eu vejo que há uma mudança. E essa mudança implica numa observação mais pontual, de forma continuada, concentrada nessa questão da evolução dos casos na cidade, e a gente não pode perder de vista isso. Portanto, nesse momento, eu vejo que temos dificuldades. A gente compreende que o setor comercial é mais do que meritório, a gente atender as demandas desse segmento importante, até porque Campina Grande, até talvez diferentemente da capital paraibana, a economia da cidade, a base da economia da cidade se dá pelo setor comercial e empresarial, mas, repito, em função da importância da vida, da saúde pública, nesse instante, não passa por nossa cabeça flexibilizar mais nenhuma atividade comercial. E ainda pedir a compreensão da população, a recomendação nossa é de ficarem em casa, saírem só para algo estritamente essencial, necessário, urgente. Quem não tiver, evidentemente, uma necessidade premente, urgente, que fique em casa. Principalmente as pessoas, essa recomendação que a gente tem dado, as pessoas que são do grupo de risco, né? Idosos, como também portadoras, pessoas portadoras de algum tipo de doença crônica. Então, nesse momento, a gente está com alerta amarelo, fazendo toda a observação, ampliando os leitos, estruturando a nossa rede para poder, na medida da necessidade, dentro do possível, a gente atender a população da melhor forma possível. No dia de ontem, não sei como é que está, hoje eu não consegui, até porque minha atividade hoje foi muito intensa, eu fiz uma sessão virtual com o Poder Legislativo Municipal, com os vereadores, e se estender por mais de 4 horas, estando sendo bastante demorado, eu não consegui pegar a estatística, por exemplo, do número de internação aqui na cidade no dia de hoje. Eu vou fazer assim, levantamento daqui a pouco, estando fazendo contato com as pessoas que coordenam esses hospitais da cidade, principalmente o Hospital Municipal Pedro I. Mas ontem nós tínhamos 31 pacientes internados de 12 cidades, incluindo, claro, entre as 12 cidades, a própria cidade de Campina Grande. Então, em função disso, o número de ocupação tem sido cada vez mais intenso, então acendeu o alerta amarelo, agora é precaução, prevenção, não relaxar na questão da flexibilização de nem mais uma atividade comercial na cidade, por enquanto a gente atravessa essa crise. Eu acho que se a gente tiver essa precaução nesse instante, a gente consegue atravessar mais rápido e poder retomar a economia o mais rápido possível, de forma, inclusive, se Deus quiser, mais forte.
Ao meu lado, o Alisson Bezerra pergunta ao prefeito Romero Rodrigues, de Campina Grande, nosso entrevistado aqui na Hora H.
Prefeito, boa noite para o senhor. Eu gostaria de saber como é que o senhor está tratando essa questão do coronavírus com o governador João Azevedo e também com o presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor está vendo as ações que o governo federal e o governo do estado vem fazendo em relação à pandemia?
Vamos por parte, então. O governador, a gente teve uma audiência, conversamos, tentamos buscar, na medida do possível, um entendimento em relação às ações conjuntas que são possíveis, manter a sintonia em relação, Alisson, à questão do decreto, e foi isso que fizemos. Nós mantivemos praticamente, basicamente, todas as atividades, inclusive de forma um pouco até mais restrita aqui na cidade, mas assim, estamos sempre abertos ao diálogo. Em relação ao governo federal, eu não tenho conseguido fazer contato, até porque a gente está muito concentrado na cidade e fica muito mais difícil. Nesse aspecto, a gente está fazendo contato nesse instante com o presidente da República. O que a gente tem buscado, e aí a gente tem que reconhecer que, no caso do Ministério da Saúde, ele tem feito, no fim de norma técnica, liberar recursos para os municípios do Brasil inteiro. E aí não podemos deixar de fazer esse registro, é verdade, e a gente tem que registrar e agradecer. Recursos de transferência direta da União através do Ministério da Saúde, Fundação, como também os recursos consignados através das emendas dos deputados federais e também dos nossos senadores. Então, o governo federal tem sido solícito nesse instante, nesse momento, nesse aspecto, dessa forma, como também, agora recentemente, como todos sabem, foi aprovado um projeto no Congresso Nacional, Câmara e Senado, onde há uma pretensão do governo federal, no diálogo que aconteceu, repito, inclusive com a classe política e com a presença, inclusive, do próprio ministro Paulo Guedes, da economia, de tentar recompor as perdas tanto de ICMS como também de ISS. Não sei se o valor determinado para os municípios brasileiros será suficiente, porque são mais de 5.500 municípios. Todos nós sabemos que Inicialmente, a proposta original seria 25 bilhões para os estados e 25 bilhões para os municípios. Depois, houve uma mudança, atenderam a certa pressão dos governadores, e na mudança ficou 30 bilhões para os estados, que são apenas 27 estados da federação, e 20 bilhões para os municípios brasileiros. Então, o valor ficou um pouco mais reduzido, mas receber ajuda tem só que agradecer, ninguém pode estar reclamando. Toda ajuda é bem-vinda e vem no momento que os municípios estão precisando. Esse recurso será parcelado em 4 vezes. Não era o esperado, o desejado, mas, como falei, ajuda é outra ação importante que o governo federal fará em apoio a essa necessidade premente e real de todos os municípios brasileiros e também dos estados da federação. Inclusive, um valor maior será aportado para todos os estados. Então, assim, não tenho dialogado, mas tenho, claro, acompanhado. Quando necessário, consigo fazer contato direto também com técnicos do Ministério da Saúde. A gente tem até uma relação relativamente boa. E assim, na medida do possível, a gente tem feito contato em favor de Campina Grande e demais 69 municípios que são referenciados para a Covid aqui na cidade.
Prefeito, quem tem o sintoma da Covid ou quem tem diagnóstico aí, qual é a estrutura de saúde que o município está oferecendo nesse momento? Vai para onde?
Oi.
Está me ouvindo agora, prefeito?
Estava sem retorno. Agora eu ouvi sua voz no final.
Pronto, a minha pergunta é, quem tem algum sintoma ou é diagnosticado com a Covid-19 em Campina Grande, é dirigido para qual unidade, qual é a estrutura de saúde que o município tem para receber essas pessoas?
Veja bem, em Campina nós montamos, desde o primeiro dia, um protocolo. A gente mantém esse protocolo até hoje. A unidade referenciada, a unidade de Campina que foi referenciada para atender pacientes com sintomas, é a UPA do bairro do Alto Branco. Essa UPA é exclusiva. Todos os outros tipos de problema, nós redirecionamos da UPA do bairro do Alto Branco para a UPA do bairro do Dinamarca. Portanto, sentir o sintoma, UPA do bairro do Alto Branco. Referenciada exclusivamente para atender pacientes com sintomas. Nem todo mundo que vai com sintoma tem, claro, evidentemente, o Covid, porque tem problemas e virosos que têm uma característica parecida, mas a UPA do bairro do Alto Branco ficou referenciada exclusivamente para atender pacientes com sintomas do coronavírus. O Hospital da Criança e do Adolescente, quando o caso se tratar de sintomas em crianças e adolescentes, procura o Hospital da Criança e do Adolescente. Mesmo assim, se for até a UPA orienta, referencia e faz os exames. Se for mulher gestante, nós definimos também um atendimento de 6 leitos no IVEA para atender exatamente no caso de internação de mulheres gestantes. Mesmo assim, a UPA do bairro do Alto Branco faz os exames e referencia para o Instituto de Saúde Alpide Almeida, que é o nosso IVEA. Os demais pacientes, no Hospital Municipal Pedro Pinheiro, nós temos também 6 leitos de UTI para atender pacientes confirmados do coronavírus na cidade, crianças e adolescentes. E os demais pacientes que forem constatados a questão do problema de saúde, a doença desse Covid-19, nós estamos referenciando para o Hospital Municipal Pedro I. Na UPA do bairro do Alto Branco, nós fazemos 2 tipos de exames. O exame do SUAB, que é esse que a gente encaminha, inclusive, para a Secretaria Estadual de Saúde, que demora um pouquinho por conta da característica do próprio exame, embora agora está mais célere a questão do resultado. O LACEN, agora o governo do estado montou uma estratégia mais rápida e tem ajudado bastante a gente a obter e já também encaminhar para a questão de um tratamento mais rápido, mais eficiente, mais eficaz e obter um melhor resultado em relação à questão do paciente que é confirmado, né, positivo com Covid-19. E também fazemos o teste rápido, porque o teste rápido nem sempre ele acerta, pode dar o falso positivo ou o falso negativo, mas a gente faz 2 tipos de teste, confirmando a gente já, dependendo da gravidade, se tiver necessitando de um tratamento mais intenso, a gente já encaminha imediatamente para o Hospital Municipal Pedro I. No Hospital Municipal Pedro I, nós temos 96 leitos no Hospital Municipal Pedro I, 66 leitos de enfermaria com ponto de oxigênio e mais 30 leitos de UTI, 96, portanto, no total. E ontem, como é do conhecimento de todos, nós inauguramos um hospital de campanha, construído com alvenaria. Essa construção a gente estava fazendo, embora a gente intensificou nesses últimos 40 dias, e foi a totalidade da construção, foi praticamente em 40 dias. Graças a Deus concluímos, entregamos no dia de ontem. Esse hospital, nós estamos oferecendo mais 42 novos leitos, inclusive com, todos com ponto de oxigênio. Temos alguns respiradores. Agora, uma empresa de Campina Grande está fazendo uma doação de 20 respiradores. A gente está esperando receber esses 20 respiradores, que é para a gente implantar nesse espaço novo, no hospital de campanha, 20 leitos de UTI. Hoje nós temos apenas 4 respiradores, estamos recebendo agora mais 4 que foram adquiridos com o apoio do Tribunal de Justiça da Paraíba, aqui do Fórum Afonso Campos, de Campina Grande, da direção do Fórum Afonso Campos. E aí nós vamos estruturar para ampliar essa rede de atenção na parte de atendimento com leite de UTI, para poder, na eventual necessidade, a gente poder dar essa atenção mais específica e mais intensa aos pacientes aqui de Campina Grande e dessa região inteira. Como eu falei ontem, agora há pouco instante, no hospital Pedro I, ontem nós tínhamos, a taxa de ocupação era de 31 leitos, 19 leitos de UTI e 12 leitos de enfermaria. E, repito, 12 municípios paraibanos. Mas, assim, essa é a lógica, a estratégia de saúde, a referência em relação à questão do Covid-19 nesse momento na cidade. Caso haja ocupação integral desses leitos, nós temos no Hospital Universitário de Campina Grande 24 leitos à disposição, dos quais 12 leitos de UTI e 12 leitos de enfermaria. E na medida da ocupação, aí tem o Hospital de Trauma, que está estruturando ainda a questão dos leitos, como também o hospital que o Estado alugou um espaço e está tentando estruturar para atender também pacientes na cidade. Embora, repito, para ficar mais claro para a população campinense e paraibana, toda a rede de hospitais privados de Campina Grande, que são conveniados do SUS, nós já contactamos e todos eles vão ter a obrigação, na hora da urgência, da necessidade, de colocar leitos à disposição da Prefeitura Municipal de Campina Grande para atender esses pacientes.
Prefeito Romero Rodrigues, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Não, muito obrigado, Irã. Eron. Irã é um amigo nosso aqui que você deve conhecer muito bem.
Eron,
muito obrigado a você. É um conterrâneo meu, inclusive, do Distrito de Galante.
Moedor, eu sei, rapaz.
Bastante moedor aqui, você deve conhecer. Mas, Eron, muito obrigado, amigo. Muito obrigado de coração. Ao Alex também. Sempre que precisar aqui, para nós é um prazer, uma honra conversar com vocês. Então, que Deus abençoe vocês.
Um abraço,
e as bênçãos extensivas a todos os ouvintes.
Amém. 6h48, acabamos de conversar com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, do PSD, que terminou invocando aí a referência do nosso querido amigo radialista Irã Barbosa, que quando pode, escuta a gente também. Irã, que é companheiro nosso da Rádio Correio FM de Campina Grande, um excelente repórter, figura do bem. Um abraço, Irã.
Irã, vamos para o intervalo, Irã. Daqui a pouco a gente faz um resumo.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Aprovado aumento de 5% para servidores da Paraíba na Assembleia Legislativa da Paraíba.
E tem muito mais no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já.
Até já. A Hora
H volta já. Olá, Elon. Estamos aqui na Hora H.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Hora H. Hora H.
O Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, quer ser feliz.
Eron, sou sua fã.
Ô, minha amiga, um abraço pra você o dia todo, numa hora, é aqui, na Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Estamos de volta, 6h53, no oferecimento da Rede de Postos Opção, que continua com a promoção Heróis Abastecidos até o dia 31 de maio.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, lança a promoção Heróis Abastecidos. Todos os órgãos representativos da área da saúde, ao se cadastrarem, disponibilizam de 10% de desconto aos seus associados. Já se cadastraram o CIMED-PB, CRF-PB, SINDEP-PB e o CIFEP-PB. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6h54 agora.
6h54, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou hoje uma medida provisória do governo do estado que garante o reajuste salarial de 5% para os servidores de todo o estado. Quem não lembra, esse aumento foi anunciado pelo governador João Azevedo no início do ano. Como se tratava de uma medida provisória, esse aumento precisava ser aprovado na Assembleia Legislativa da Paraíba para poder continuar em vigor. Caso não fosse aprovado, o aumento não valeria. Também foi aprovada hoje a outra medida provisória que cria os programas Paraíba Esporte Total e Bolsa Esporte em substituição àqueles outros programas de incentivo ao esporte no estado.
6h54 agora, a Rádio Conceição FM 100.3, nossa parceira aqui na Hora H, lançou uma campanha de conscientização para o uso de máscara, distribuiu lá, o Alisson, mais de 600 máscaras em Conceição e lá na região. Essa é uma promoção da Rádio Conceição FM no Vale do Piancó, que lançou essa campanha para estimular o uso da máscara, está dedicando parte da programação também para abordar o assunto. Essa emissora, em parceria com empresários da cidade, está distribuindo essas 600 máscaras de tecido especial com durabilidade de pelo menos 30 dias. É o que me informa aqui o diretor da emissora, nosso colega radialista F.D. Assis. Um abraço para ele e para o presidente da emissora, Alexandre Braga. Parabéns a todos da Conceição FM pela iniciativa cidadã.
993-465236. É você na Hora H.
Vamos que vamos.
Você na Hora H, Central da Interação.
Concordo com você, Heroncides, em número, gênero e grau. Realmente, que essa pandemia passar, que a educação seja prioridade para todos os políticos, não só prefeito, mas governadores e também para o presidente.
Que deve ter querido dizer a saúde. Obrigado, meu irmão, pela atenção. Rapidinho aqui, o município de Bernardino Batista cancelou atividades juninas, o tradicional Forró Padre, que lá é as terras da Serra do Padre 2020. Foi o que informou agora há pouco o prefeito Gervásio Gomes, o cancelamento do tradicional Forró Padre de 2020, claro, por conta da pandemia do novo coronavírus. Obrigado aí pela informação.
Aqui no WhatsApp é uma mensagem que diz o seguinte: quero denunciar a rede de distribuição de encomendas dos Correios na rua Bento da Gama, no bairro da Torre, aqui em João Pessoa. De acordo com essa denúncia, as pessoas que trabalham nos Correios não entregam as encomendas, alegando que não existe a rua que está colocada na encomenda. No entanto, quando nos dirigimos até o local, na rua Bento da Gama, na Torre, eles ignoram, fecham as portas e nem sequer dão informações. Isso já está acontecendo há mais de uma semana e não conseguimos pegar nossas encomendas. Um descaso, muita negligência e falta de respeito, pois as encomendas serão devolvidas, gerando transtornos e prejuízos para as pessoas e ninguém se responsabiliza. É a Adriana, do bairro dos Ipês.
A Paraíba no ar, boa noite. Alô, boa noite.
Eu sou Marinês Lopes, de Princesa Isabel.
Oi, sobre
a pergunta que você fez, é porque esse presidente, ele gosta muito de fazer charminho. Ele se acha demais, porque ele não sabe que é uma pessoa pública. E pessoa pública tem que estar sempre diante da verdade. Se ele não tinha nada que esconder, se ele não estava doente, ele tinha mostrado logo, dizia logo o resultado, positivo ou negativo. Mas ele gosta muito de fechar. Agora, só que o Brasil não está mais com paciência, não, por lado dele, não. Ele
obrigado,
se cuide.
Obrigado, minha amiga. Um abraço para a senhora. Obrigado pela
atenção. Ela quis dizer que ele gosta de aparecer.
Mais uma chapa definida na região do Vale do Rio do Peixe. Eleições 2020 foi em Joca Claudino, Alto Sertão da Paraíba. Grupo de oposição definiu ontem, o Alisson,
Ontem, terça-feira, hoje é quarta.
Mesmo. Definição lá. Quem vai disputar pela oposição é Rinaldo Cipriano, do PP, tendo como vice na chapa o radialista e bacharel em direito Otávio Neto, do PRB, isso em Joca Claudino. Otávio Neto, que é esposo da ex-prefeita Lucrécia Adriana, a oposição vai enfrentar lá a atual gestão com essa chapa. Rinaldo e Otávio Neto.
Boa noite, Herão. Boa noite a todos da Paraíba, Haroldo aqui em Pernambuco. O fato do presidente não falar logo sobre esse exame, eu acho que é de uma mesquinhez política muito grande. Ele está parecendo mais esses políticos de cidade interior, de telenovela.
Obrigado pela sua participação. Mais
Irailson Silva está escutando a gente diretamente da Estação Velha, em Campina Grande.
Fala. Aqui é Zé Gavião, de Santa Luzia.
Oi, Gavião.
Mas o brasileiro merece o que tem, rapaz. Na chapa que tinha um Álvaro Dias, aí quem vai para o segundo turno é Haddad e o Bolsonaro. O que é que acaba que é mais?
Ô, Gavião.
Era uma escolha difícil fazer, viu?
Celiano, tá dizendo que tá sintonizado em Sapé toda noite. Um abraço, Celiano. Valeu. Corre, minha gente.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson.
Boa noite.
Cristiane de Mangabeira.
Oi, Cristiane.
Não perco um só dia do Hora H.
Obrigado, minha amiga.
Muito bom.
Obrigado, querida. Tony Galileu tá em Souza, radialista. Obrigado, Tony, pela audiência.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson.
Boa noite.
Rapaz, é impressionante como a bandidagem hoje não respeita mais as autoridades policiais. Porque arrombaram a Boticário a menos de 100 metros da dispe de Mangabeira. É um absurdo
isso. É demais, né, meu irmão?
Homem, mataram um policial dentro de uma delegacia em Patos.
Ronaldo Freire tá em Serra Redonda ligado com a gente. Por hoje é só, o Alisson.
Acabou, amanhã a gente tá de volta e amanhã a gente traz o resultado da reunião do governador João Azevedo com os prefeitos da região metropolitana.
Paz do coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite, até amanhã, 6 da noite.
Aqui na Hora H.
Até lá, boa noite.
Quero mais viver.